Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de Fantasy Bar, seu podcast semanal sobre Fantasy Futebol aqui no Brasil e em português em qualquer lugar do mundo. Então, se você fala português e joga Fantasy Futebol, o seu lugar é com a gente. Comigo sempre ele, Matheus Chaves, craque do Fantasy Futebol. Essa semana espero que não tão craque assim, porque estou jogando contra ele em duas ligas, duas das principais ligas que a gente joga. Então, semana de conflito aqui no Fantasy BR. Vou soltar umas dicas
Exatamente.
erradas ele também, para ver se a gente pega um do outro. Então, mas e aí, Lê, como é que está?
Ah, Léo. Cara, essa semana vai ser basicamente Christian McCaffrey deve decidir, né? Porque numa liga ele tá contigo, na outra ele tá comigo. Então,
Eu não sei o que
se
eu faço,
jogar.
o que eu torço, tá ligado?
É. Exatamente. Eu tô torcendo para ele mal, porque na liga que eu tô bem, eu tô com ele. Então, tipo assim, lá eu posso perder um joguinho. Mas na Cacau, o meu time tá horrível. Então, tipo, preciso ganhar jogo, senão não vou pros playoffs.
Pô,
Então,
então
se jogar contra o mal.
a gente pode fazer uma troca interessante, porque eu tô bem na Cacau, eu tô 5-0 na Cacau e eu tô 3-2 na Vibe. Eu posso te dar vitória na Cacau e tu me dá vitória na Vibe, pô. Eu fecho agora.
Ah,
Na
fechou.
live ainda,
Então,
mas
agora.
fechei.
Eu tiro o time
Fechou.
todo.
Pô, fechou.
Tranquilamente.
Então, tá fechado aí, tá gravado na live.
É.
O Matheus vai ganhar uma, eu vou ganhar na
Beleza.
outra. E todo mundo fica feliz, pô. Loucura,
Não,
todo
ó.
mundo fica feliz.
Tá certo.
E é isso.
Fechou.
Rapaziada, a gente tá gravando o podcast um pouquinho mais tarde hoje. Então vocês vão receber ele um pouquinho mais tarde, porque simplesmente as companhias de luz e internet hoje resolveram acabar com o nosso podcast.
Errou tudo aqui. Simplesmente o
Caiu
dia
tudo pela
inteiro
manhã. A gente só
pilhado.
conseguiu reestruturar agora, porque quem mora no Rio de Janeiro sabe que choveu copiosamente. Não sei se existe essa expressão. Eu sei que chorou copiosamente, mas choveu. Não sei. Se não tiver, agora vai ter. A partir de agora vai ter. Então. Que a chuva caiu hoje de manhã foi brincadeira aqui. Pô, piada. Enfim, importante que a gente está
É, foi brabo.
online
Hoje
aqui
foi
para mais uma
loucura.
semana de Fantasy Futebol. Não, contra a vontade das concessionárias de serviços de internet. A gente está aqui resistindo bravamente. Mas é isso, vamos falar muito sobre o jogo de ontem, do Thursday Night, entre Kansas City Chiefs e Denver Broncos. Foi uma tragédia, né? Para todo mundo, exceto para quem tem o Travis Kelce, eu acho. Não consigo ver mais ninguém ali que tenha tido uma semana expressiva pro Fantasy.
Ah, tô tentando
Nem
pensar em alguém
o
aqui,
Kadarius
tipo.
Toney, que fez o touchdown, conseguiu ter alguma coisa expressiva.
Assim, o Sutton até que foi ok, porque ele fez um TD, né? Tipo, teve
É, eu
50
tenho o
jardas com
Sutton.
touchdown. Não
Verdade, tem o
foi
Sutton.
nada, mas fez um touchdown, então salvou. E a defesa
É.
do Chiefs, né? Que a defesa do Chiefs brilhou.
Assim, então, pouquíssima. Aí, o Matheus, ó. Aí, o Matheus. Tava um tempo sem ver os vídeos. Que isso, Matheusão? Tá fino. O moleque vai casar, né, filho? O moleque vai casar. Aí,
Pô,
Matheus.
valeu.
Já
Pô,
começamos
não é
a live aí
missão, mané.
com
Missão, pô.
constatação. Matheus tá no projeto casamento, pô. Matheus tá no projeto casamento.
Exatamente.
Esquece, pô. Até junho do ano que vem, Matheus vai estar com o shape do Travis Kelce. É a meta aí.
Entendo. Caralho.
Matheus vai ser o novo perseguido pelas Swifters.
Tá maluco. Vamos lá. Aí é
E
loucura, pô.
a Carol vendo a live agora vai ficar.
Vai ficar bolada. Essa
Mas é
semana
isso,
que ela tá
Matheus tá no
trabalhando,
projeto
tô nem
casamento
aí.
agora. Pô, tá brilhando, filho. Matheus tá voando.
Quem me
Novo.
dera.
Matheus, você tá se dividindo entre fantasy futebol e academia, pô.
Porra.
É a
Melhor
vida
falar
de
de
Matheus
fantasy,
Chaves.
que eu acho que ele. Eu acho que estressa mesmo.
Mas é isso, cara. Ontem, tirando Kelce, defesa do Chiefs e Sutton, foi uma tragédia pra todo mundo, né? Então.
Foi.
Não teve ninguém assim, até o
Aí.
Russell Wilson que a gente
Bom, não,
esperava.
Butker brilhou. Quem brilhou foi o Harrison Butker,
Ah,
pô.
é, o
Tipo,
Butker. Verdade, o
melhor
Butker
criante
tirou
do
um
field
dos
goal.
dois.
Acho que
Foram
dois de
quatro
mais
field goals,
de 50.
né?
É,
Quatro field
foram
goals
dois
e
de
dois
50.
mais de 50. Eu tava vendo o jogo.
Ele
Eu
brilhou.
vi essa parte porque tava no intervalo do jogo do Brasil. Aí quando eu mudei exatamente na hora do field goal do Butker, de 50 jardas. Mas assim, cara, uma tragédia. O Russell Wilson, que a gente esperava que fosse ter uma semana de top 10, foi uma tragédia ontem. Foi assim, patético.
Horrível, bizarro.
Foi feio, tá ligado? Foi feio. Ontem foi feio. A defesa do Chiefs não é uma das tops contra. Agora deve até ser, né? Contra o Mercedes fez 6, né? Mas não era uma das. Era uma das melhores, mas não era, tipo, confronto impossível pro Mercedes não pontuar. Pô, o mínimo que a gente espera dele ali,
Sim,
tá ligado?
era meio de tabela ali e tal.
Era meio de tabela, clássico jogo para você fazer os seus 18, 20 pontos ali, garantir uma semana tranquila, 20, 20 e pouquinho, tá ligado? Garantir a média.
Ainda mais pelo sustentar. Game Script, né? Né, gente?
Tipo, imaginou, atrás, né? Que não foi o que aconteceu. Não, é assim, foi o que aconteceu, mas ao mesmo tempo não foi o que aconteceu, né? Porque o Chiefs também ontem brincou de querer dar chance pro Denver.
Exatamente.
Querer sonhar, tá ligado?
Exatamente. Até o final, o jogo, assim, teve chance o Denver, pô, tipo, até faltando uns 5 minutos ali, tava uma posse de bola e tal.
Cara, mas eu acho que a maior decepção de ontem, pelo menos pra mim...
Pra mim foi o Jerry Jeudy.
Foi o Jerry Jeudy. Eu tenho que tocar no nome do Jerry Jeudy aqui, porque ontem foi...
Pra mim foi...
Brincadeira ontem. E assim, vou até puxar os números do Jerry Jeudy aqui.
É porque na semana passada ele foi muito bem, né? Tipo, ele voltou muito bem e tal, tipo, fez um jogo bom.
É o que a gente espera dele, tá ligado?
Exatamente. Ele fez um jogo, tipo... Assim, não fez nada demais, mas ele voltou, tipo assim, teve 6 recepções na semana passada. A gente esperava, pô, tipo, vamos ver o Jerry Jeudy, assim, tendo um jogo mais... Sendo bem acionado.
Acionado, né? Pô, foram 7 targets na semana passada.
E assim, ontem, cara, ele pô, 14 jardas, tipo assim, é um número... baixíssimo, a gente esperava que ele fosse manter uma média boa, né? Últimos 3 jogos ele vinha tendo pelo menos 50 jardas, tipo, sabe? Um número ok de targets aí, tipo, sendo bem acionado, mas, cara, nada, assim, foram 2 recepções no início do jogo, depois disso, assim, teve
recepção,
recepções
no último curta,
período.
Né? Assim, tipo, menos de 10 jardas.
E o que mais me preocupa é que, pelo que eu tava vendo, ele não tava sendo muito a primeira leitura do Russell Wilson. Tem essa estatística no site do Fantasy Points, eles têm uma ferramenta lá que mostra a estatística de primeira leitura dos quarterbacks. Não tenho acesso, porque é em dólar, então é muito caro. Então, mas eu vou até
se
procurar.
Se alguém quiser patrocinar ver, a gente.
A gente aceita. Eu vou até procurar depois para ver se alguém, se eles postaram, alguém já postou alguma coisa sobre isso, porque a impressão que deu, pelo menos do segundo quarto em diante, é que ele não estava sendo muito a primeira leitura do Russell na maioria das jogadas. Então, eu acho que isso pesa um pouco, ainda mais porque a defesa do Chiefs estava pressionando muito o QB, o Russell Wilson não estava conseguindo, tipo, não conseguia lançar bola, ele lançou pouca bola. Estava no final do primeiro tempo, ele tinha lançado, sei lá, 7 bolas, 8 bolas, um negócio assim.
O TD que ele lançou pro Santa foi uma janela absurda, né? Porque o Santa fez uma mágica ali.
Não, foi bizarro aquilo ali.
Fora isso.
Zero ball do Santa absurdo, que, porra, loucura.
Assim, eu sinceramente não sei o que achar do Jared Jeudy para as próximas semanas. Pra mim é uma incógnita, tá ligado? Pode ser um flex relevante para as próximas semanas? Não sei, tá ligado? Não sei real. Assim, se eu contaria com ele, porque eu tô vendo a tabela dele aqui, e é Green Bay, Chiefs de novo antes da bye, depois é Buffalo, depois da bye. Talvez lá contra Minnesota na semana 11, tá ligado? Mas até lá, não sei se eu... Dependendo das opções do time, né? Obviamente, mas complicado, cara. Complicado saber até lá.
Ataque aí vai ser difícil. Nesse ataque vai ser difícil, acho que, confiar em qualquer um, pelo visto, assim, tipo, eu acho que até o backfield vai ser complicado, porque ontem a gente viu o Javonte Williams voltando e correndo bem, tipo, ele não correu muito, eu acho que ele teve umas 5 jardas, 5 ponto alguma coisa, jardas por carregada e tal, então, assim, ele tava correndo bem, e o McLaughlin, não sei se é o nome dele, ele está seguindo numa, tipo, em 3 jogos bons, sendo produtivo, fazendo boas jogadas e tal, sendo um cara bem dinâmico. Então, deve ser um backfield bem dividido entre eles, pelo que parece.
Foi 5.2.
A gente não tem muita perspectiva nesse ataque, tipo, de confiança em nada. O ataque do Chiefs também acho que... Talvez, assim, o Rashee Rice é um cara que teve um jogo interessante ontem.
E vem tendo, né, cara? Inclusive ele foi dica de waiver na semana passada, eu acho. Semana passada ou retrasada. Uhum. A gente colocou ele como dica de waiver justamente por causa disso. A produção dele tem crescido no Fantasy, né? É um cara que, inclusive, tá aqui, ó, bonitinho na minha Dynasty. Eu abri aqui agora. Tem uma produçãozinha relevante nesse ataque do Chiefs, que é um ataque muito bom, tá ligado? É um ataque muito bem desenvolvido, que esse ano claramente não tem um recebedor, tirando o Kelsey, né, obviamente. Claro ali, né, como teve o Tyreek Hill já, então assim, tem espaço pro Rashee Rice crescer e ser cada vez mais relevante no fantasy.
Ele é o líder do time em target share, são 13%, assim, é um número muito baixo. Tipo assim, esse é número de wide receiver, sei lá, em alguns times até wide receiver 3, mas é porque o Kelsey toma muito toma um desses targets, os running backs, o Mahomes acaba lançando bem pro running backs, né, o Azar Pacheco teve 6 targets, eu acho, no jogo 7 targets, sei lá. Mas o Rashee Rice é o wide receiver 1 do time, acho que assim, não dá para confiar em Kadarius Stone, Kai Moore e tal, tipo, não tem como.
Ah, o próprio Tony teve touchdown, mas não teve o jogo.
O cara confiável, mas acho que pode ser o cara que pode ser começar a olhar ele como um flex para algumas semanas, porque um pouco mais acionado. Vem de dois jogos produtivos, assim, passada foram só 30, 33 jardas, mas fez um touchdown, mas, tipo assim, tá tendo alguns jogos interessantes, né?
E, assim, tem 3 confrontos favoráveis nas próximas semanas, né? Chargers, Denver, de novo, né? E fecha antes da bye contra a Miami. Então são 3 confrontos ali que dá pra gente ficar de olho. Cara, só pra gente fechar esse jogo de hoje e começar a falar das polêmicas. Polêmicas não, né? Mas dos jogadores da semana.
Sim.
Mahomes tá decepcionando, né, cara?
É isso, do jogo de ontem, acho que não teve muito.
Cara, Mahomes tá decepcionando porque, assim, ele é constante, ele continua sendo Mahomes. Mas falta explodir, cara. Falta ter o jogo do Patrick Mahomes que tu draftou ele pra ser o teu QB1, tá ligado? Falta isso pra ele ali, falta uma...
Cara, o Mahomes essa semana foram, acho que 17 pontos, acho que ele fez o fantasy, 18, sei lá.
18,34 aqui no meu, na minha liga, pelo menos. Eu tô na liga da Dynasty, que é padrão. Então, assim,
tá.
Pô. Tá como QB1 da semana, porque o Russell Wilson jogou.
Sei lá, tipo, mas... a gente até postou no Twitter, ele pode terminar...
Fora do top 10, né? Ele pode terminar fora do top 10.
Aqui, o meu tava travando aqui.
Tá dando uma cortada aqui de vez em quando, mas eu tô te ouvindo. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube como é que tá a transmissão. Mas, cara, o Mahomes, a gente draftou ele pra ser o QB1, né? Não pra ser o... Mais um QB, tá ligado? Então, agora ficou... Fiquei só eu aqui. Então, enquanto o Matheus não volta, eu vou tocando aqui. Mas, cara, pra gente puxar os números do Mahomes, né, nessas últimas semanas, no caso, semana 1, QB7, semana 2, QB11, semana 3, foi a única semana que ele foi ali perto do que a gente pode esperar dele, QB5, que ele fez 26 pontos, 25,68 contra o Chicago Bears.
Oi.
Agora voltou, mas eu tô te ouvindo. Foi QB17 contra o Jets na semana 4, QB11 contra o Minnesota, e assim, só confronto teoricamente favorável, que o único que não seria favorável seria o Jets, tá ligado? Então, a gente precisa ver mais do Mahomes, tá ligado? Pra ele pagar o valor que ele teve no draft, que até agora ele não se provou, tá ligado? Não pagou pra gente. Por exemplo, QBs que estão na frente do... Deixa eu puxar aqui. Leaders. QBs que estão na frente do Mahomes nessa temporada, em pontos por jogo, né? Deixa eu ver aqui, season average. Josh Allen, ok. Justin Herbert, não era para ser ok. Jalen Hurts, podia ser ok também. Então, assim, é complicado, sabe? É uma parada que... Kirk Cousins, por exemplo, tá pertíssimo dele. Jared Goff e Brock Purdy são dois caras que também estão aí perto, então é... complicado. A gente precisa ver o jogo explosivo do Mahomes pra gente... pra valer o preço, né? Eu, particularmente, não peguei Mahomes em nenhuma liga, então eu tô tranquilo, mas pra galera que tem ele aí, é um fator a se preocupar para as próximas semanas. Tá me ouvindo aí, Matheus?
Essa semana acho que ainda nem contou. Assim, pelo que eu tô vendo aqui na... Tô te ouvindo. Pelo que... Eu tô vendo aqui na pontuação, acho que nem contou o número dessa semana ainda. Aqui no site eu tô vendo, tá 20 pontos de média pra ele. Ainda baixou da semana passada, do jogo dessa
Ah, é verdade.
semana.
Pode crer.
Deve estar, sei lá, em
É, nem isso.
18, alguma coisa mais ou menos assim. Então, cara, pode terminar a semana, tipo, fora do top 10, ou do top 12 em pontos por jogo, cara. É, eu tô com uma última liga, que a gente tá jogando contra, inclusive. E é isso, tá faltando, tipo, aqui, os jogos explosivos dele. Ele falou, ele vai manter a consistência. Ele é um cara que não vai te deixar na mão, geralmente. Não vai ter um jogo de, sei lá, 9 pontos, 10 pontos. Ele vai te entregar ali 18, 19, 20. Pelo menos uns 17, 18 pontos ele vai te entregar toda semana. Mas falta aquele jogo, tipo, dele, daquele cara que
Que vai
vence
decidir a
o
semana,
jogo,
pô.
né?
É, é isso.
Exatamente. Aquele jogo de 30 pontos, 35 pontos, porque a gente sabe que ele pode ter a qualquer semana, a qualquer momento. Num jogo contra time, contra defesa difícil, contra defesa fácil, contra qualquer um, ele pode ter um jogo explosivo desse e meter 35 pontos, 32 pontos no fundo, se ganhar o confronto. Mas tá faltando. Tá deixando a desejar ainda um pouco por isso.
Ele guardou essa semana porque sabe que tá jogando contra mim. E então ele não vai. Vai pontuar muito. Mas semana que vem ele te recompensa aí, ele brilha. Cara, o Gustavo perguntou
É
pra
isso.
gente se o Evans e Saquon Barkley vão jogar. Só pra gente poder entrar nos assuntos aqui, puxar pra quem tá na live também. É, cara, eu vi como é que o Evans vai jogar sim. Deixa eu só confirmar aqui. Mas eu tinha
É,
visto que foi
eu
quase
acho que os
agora.
dois jogam, mas a gente ainda não tem, tipo,
Deixa eu ver
confirmação e
aqui,
tal,
Mike.
mas eu acho que os dois devem jogar.
É, o Mike Evans eu tinha visto que ele ia jogar. Ó, full goal. Saiu 52 minutos atrás. Vai jogar contra o Lions no domingo. O Barkley também deve jogar, mas não confirmaram
Mas ainda é
ainda. Hoje também vão ser
questionável. É, tá
3 da tarde.
questionável ainda.
Pode ser que até o momento que você esteja ouvindo esse podcast, ele tenha sido ativado para o jogo. Mas.
Assim,
Não, nada confirmado ainda.
vai ser brabo para ele, né? Vai pegar o São Francisco Não, São Francisco não, perdão. O Giants não, São Francisco não, tem o Buffalo. Quem pega o São Francisco é o Clipper. Vai pegar o Buffalo, né? Vai pegar um time forte. O Giants vai sem o Daniel Jones, né? Então, assim, tendência de ser um amasso. Pelo menos é o que se imagina, então a gente não sabe como é que vai ser a participação do Saquon Barkley. Se eles vão forçar o Saquon Barkley nesse jogo, ainda mais sem o
Né?
QB titular e tal, a gente não sei se como é que vai ser.
Por mais que ele seja ativado para o jogo, também não sei se eu escalaria ele não. Depende de muitas opções. É, aqui o Felipe, falando do Mahomes. Não deram recebedores para o Mahomes. Vai sofrer essa questão mesmo. Sim, é. Mais questão, eu acho que de. É, pode ser que tenha relacionado aos recebedores, mas. Com o Kelsey ali como recebedor principal, acho que, sei, cara. Dava pra ser mais, tá ligado?
Do que era no passado,
É.
tipo,
Dava pra
tem
ser
muita
mais.
diferença do que era no passado. Então, eu acho que o ataque ainda vai se resolver, vai ter seus jogos e tal. Eu acho que a gente está vendo um pouco mais usando mais talvez o Isaiah Pacheco, está sendo mais utilizado um pouco aí no ataque, está sendo uma média de 20 oportunidades por jogo. Mas eu acho que o Mahomes pode, e acho que ainda vai ter grandes jogos com esses wide receivers. Precisar ter um cara top. Eu acho que ajudaria muito.
Né?
Ter um Tyreek Hill. Imagina o Tyreek Hill jogando com o Patrick
Pô,
Mahomes.
aí é loucura, né? Só olhar pro tua, pô, a produção do tua.
É.
Inclusive, cara, pra gente começar a falar do jogador dessa semana, a gente vai falar do Edel, eventualmente, né? Lembrei do tua, lembrei do Edel. É, mas vamos pela ordem. A gente vai fazer a mesma dinâmica que a gente fez na semana passada, tá? São os jogadores que a gente acredita que você pode ficar preocupado, tá? Os jogadores que você espera pra ver, sabe? Tenha paciência com os caras, é basicamente como a gente tem visto. Deixa eu ligar essa dinâmica de se desespere, seja paciente e venda ou tipo, comemore, sabe? É, assim, é mais ou menos essa a dinâmica dos jogadores aqui. E os jogadores que a gente pode ficar preocupado a partir de agora, cara, é assim, são semanas preocupantes e que a gente não vê muita perspectiva de melhora, Vamos começar por ele, né, cara? Que eu acho que é a maior preocupação da galera atualmente. Obviamente que tem outras, mas que a gente não falou ainda. É o Derrick Henry, né, cara? Running back do nosso queridíssimo Tennessee Titans, que prometeu tudo e até o momento não está entregando absolutamente nada do que se espera dele, né?
Nada. Acho que o Derrick Henry, cara, sim, não sei se a gente pode falar de questão de idade, acho que é um fator, logicamente. O Derrick Henry já não é mais aquele running back de, sei lá, de 25, 26, acho que já tem 29, 30 anos já no Derrick Henry.
O famoso tá velho, né?
Tipo assim, acho que assim, nem acho nem tipo velho no sentido de tipo não dá mais, mas
Não,
cara, o
velho, no
ataque
sentido
também
de gastar ele.
não, sim, mas cara, a gente tá vendo um número muito baixo de snaps para ele, 55% de snaps na temporada só pro Derrick Henry. Uma média assim, 70% das corridas, beleza, ainda é um número muito alto. Mas a gente via o Derrick Henry sempre com 85% de corridas e tal. Ele era um cara que a gente via geralmente sair mais naquelas descidas longas, né? Aquelas descidas de passe, que ele nunca era um cara que era muito utilizado, não tinha muito target. Sempre foi muito assim com o Derrick Henry. Mas ele tá saindo, ele não tá sendo, talvez, sendo tão utilizado até correndo com a bola e tudo mais. E com um ataque que não inspira muita confiança, muita coisa. Difícil, cara. Eu acho que ele pode até ter alguns jogos bons, mas eu acho que não vai se pagar, sabe? O valor que Derrick Henry tem de primeiro round, sei lá, de início de segundo round, não sei onde ele saiu na liga. Eu acho que não vai se pagar. Eu acho que não vai se pagar. E talvez eu acho que buscar uma troca, vender o Derrick Henry pode ser uma boa. Sei que tá em baixa, mas é o que a gente fala, né? É um Derrick Henry muito forte. Ou às vezes esperar um bom jogo dele, alguma partida. E tentar uma troca, um nome muito forte, é um nome que ainda vale, tem um valor maior do que o que está jogando, né? Então, eu acho que pode ser um momento para isso, né? Acho que não vejo uma melhora muito grande do Derrick Henry, não.
Cara, então, eu falando da idade dele zoando aqui no começo, mas claramente aqui para mim, se você pegar os números do Derrick Henry para analisar, quando ele tem a bola, ele pontua bem para fantasy, quando ele não tem a bola, ele não pontua, né? É o famoso que a gente tem volume de jogo. Na semana 1, por exemplo, ele teve 15 toques na bola, ficou abaixo de 15 pontos. Na semana 2, ele teve 25 toques na bola, na verdade, corridas, né? Ele teve mais toques porque ele teve recepção ainda. Mas foram 25 corridas, fez 17 pontos. Na semana 3, 11 corridas, 4 pontos. Semana 4, contra o Cincinnati, 22 corridas e 24 pontos para o Fantasy. Semana 5, semana passada, 13 corridas só e 7,70. Assim. Acho que o grande ponto do Derrick Henry é o quanto o Spears está sendo envolvido nesse ataque, sabe? Não o ponto do Spears ser um cara relevante, extremamente relevante para o Fantasy. Algumas ligas ele pode ter relevância até. Mas é um cara que, aquele famoso que a gente sempre fala, ele chega para atrapalhar o Derrick Henry, mas ele não tem valor, tipo, significativo para o Fantasy, sabe? Né? Nesse quesito. Quase que eu fecho a live aqui agora. Quase que eu faço uma besteira enorme. Mas, cara, eu concordo. Tem noção, semana passada foram 37 snaps para o Derrick Henry e 32 para os Spears. É quase 50-50 entre os dois. O que é um absurdo ter o Derrick Henry, que é um cara que potencialmente tem o valor que a gente sabe. Mas assim, eu também acho muito difícil eles pagar até o final da temporada, ter o valor compensado aí nas próximas semanas. Ele vai pegar Baltimore nessa semana, que é uma defesa fácil para correr. Depois vem bye, depois vem Atlanta, que é uma das melhores contra o jogo corrido até o momento. E depois tem uma sequenciazinha ali, tipo, né? Pode ser, mas como não pode ser? Então, assim, eu tentaria vender o Derrick Henry por um nomezinho ali que eu tenha certeza que vai valer o preço, sabe? Por exemplo, se você estiver precisando de um wide receiver, trocar o Derrick Henry no pacote 2x1, pegar um wide melhor ali e um running back do nível do Derrick Henry, mas sem o nome dele, sabe? Pode ser uma opção. Porque eu acho também que ele não vai se pagar até o final da temporada, não.
Eu também acho que não vai ser um ano muito. Acho assim, acho que ele vai ter um jogo ou outro que ele vai explodir, não tem jeito. Que querendo ou não, que nem. Acho que não sei se foi semana passada ou na retrasada, ele teve uma jogada absurda ali, que ele fez o touchdown, né? Quebrando tackles e tal, tipo. E é o Derrick Henry, vintage Derrick Henry, que a gente sempre viu dele, mas essas jogadas estão sendo, né, cada vez mais raras. E não tem sido um cara muito constante quando com a bola. Ele tá com a média de menos de 4 jardas por tentativa, né? 3,7 jardas por tentativa. Não é um número alto, tá certo que ele tem um volume de jogo assim, ok e tal, mas mesmo assim, não é um número muito bom para ele. Sempre foi um cara que teve 4,5, 4,6 médias. Tentativa assim na carreira e tal, então, tipo, você tá um número mais baixo. Um time que não tem sido lá grandes coisas, então, tipo, tendência é não vermos muitos jogos com game script favorável a Derrick Henry, que é estabelecer jogo terrestre, né? O time à frente correr mais com a bola. A gente vai acabar vendo muito o Tajay Spears, né? O Calouro, jogando, porque ele é o cara que entra muito em descidas de passe, o cara que tem sido. E ele tem sido um cara bem explosivo. É o que o Léo falou. Não vai ser de início um cara para ter um impacto no fantasy por si só, né? Assim, ele não vai ser um impacto por ele, mas ele vai acabar sendo um impacto tirando um pouco do valor do Derrick Henry. Então é o que a gente acaba sofrendo, porque o Derrick Henry é o cara que foi draftado, é o cara que a maioria das pessoas pegou no primeiro round e agora não sabe o que fazer, porque tipo, pode estar ferrando a temporada do time no Fantasy. Então, pode ser o momento para você buscar uma troca ainda, ou esperar talvez um confronto favorável que tenha daqui nas próximas 2 semanas, alguma coisa que ele consiga explodir, tentar vender, talvez possa ser a hora.
Como ele teve uma semana retrasada muito boa, pode ser que seja um momento bom, né? Pra galera ficar na expectativa, né? Tipo assim, pô, será que agora vai? Então, talvez mais uma semana ruim do Derrick Henry possa ser uma perda de valor muito grande. Então, fica nessa lacuna aí. Mas outro cara que, não, pra mim, não é que ele esteja nessa lacuna, mas eu acho que é um cara que nessa semana pode ter um bom jogo e aí seja a hora de você vender. É o CeeDee Lamb, wide receiver do Dallas Cowboys, que tem o segundo melhor confronto entre os wide receivers da semana, que é contra o Los Angeles Chargers. E assim, cara, o CeeDee Lamb vem muito abaixo do que a gente draftou ele para ser, sabe? Do que ele foi ano passado, do que a gente esperava para ele esse ano. O ataque do Cowboys um todo, assim, o deck também não tá o que a gente esperava que seria o deck esse ano. Eu esperava, confesso, muito mais de ataque do Cowboys esse ano do que eles estão conseguindo produzir. E, obviamente, o CeeDee Lamb é afetado por isso, tá ligado? Nas últimas 3 semanas aí, ele ficou abaixo das 55 jardas. Foram 53, 36 e 49 na semana passada contra o São Francisco 49ers. Em confrontos que não são tão ruins assim. Por exemplo, na semana 3 contra a Arizona, foram 53 jardas em 4 recepções, numa das piores defesas contra o wide receiver. Então, preocupante a situação do CeeDee Lamb. Eu torceria para uma boa semana dele e venderia antes da bye. Eu esperaria essa janela aí para poder vender, porque não consigo ver o CeeDee Lamb que a gente esperava para esse ano também.
Cara, eu acho que vai muito na conta do deck, né? Acho que o deck tá, sei lá, cara, o ataque não engatou, né? Tipo, até começou bem, assim, e tal. Mas eu acho que uma coisa que pegou muito foi o Pollard tá meio baleado. Acho que meio machucado, acho que tem nas últimas 2 semanas, eu acho, sei lá, 3. Ele tá meio baleado. E eu acho que o ataque todo deu uma caída braba com isso. Tipo, nos últimos jogos a gente não consegue ver um ataque muito produtivo. Assim, semana passada acho que não dá nem pra... Difícil até botar no bolo, porque o que aconteceu semana passada foi sacanagem, né? Brincadeira. O ataque do Dallas.
Paulada que eles foram semana passada. Foi
não, aquilo ali foi bizarro, assim. Mas, assim, o
CeeDee Lamb 21 países.
Não, assim, porra, eu fiquei puto porque Eu tava com o Christian McCaffrey e o Deebo Samuel numa liga perdendo por 0,14 pontos. Ou seja, precisava de uma jarda e meia de algum deles. E os caras não jogaram o último período, porque o jogo já estava decidido. Então ninguém jogou no último quarto e eu perdi por uma jarda. Infelizmente. Mas, enfim. É, sobre o CeeDee Lamb, cara, 21% de target share, né? 22. Sim, número baixo para ele, né? Pô, ele é o cara que é para ter mais de 30%. Sabe, o Dallas não tem. Beleza, tem o Michael Gallup, tem o Brandon Cooks, mas, cara, é o CeeDee Lamb, é o cara que foi draftado e não ficaram com a Amari Cooper, justamente porque o CeeDee Lamb é o cara que todo mundo esperava ser aquele wide receiver um top, né, mano? É maluco assim, para ser um dos cinco melhores wide receivers da NFL, um dos três melhores da NFL, tipo, para ter uma produção altíssima, ele não tá tendo. 21% de target share não é um volume absurdo, é um volume. É ok, é um volume bom, mas nada demais. Junta isso, uma média de jardas por target de 8, que isso é um número baixo para wide receiver, tá? Para wide receiver é baixo, só para ter noção, o do Michael Gallup é 11 e do Brandon Cooks é 12,3, ou seja, assim, eles têm uma média de jardas por target maior do que a do CeeDee Lamb, né? Então, não é um cara que vem sendo muito acionado em profundidade, então é isso que a gente. É, se preocupa muito com o CeeDee Lamb, né? Poucas jardas, poucos targets em profundidade. É, tem a estatística aqui é que ele foi acionado em apenas 11% dos targets, 11% dos targets dele foram lançamentos para mais de 15 jardas, né? Então, assim, é um número baixo. Então, para um cara que não tem um volume, não tem uma média de jardas por target muito alta, precisaria ter um volume de jogo muito grande para suprir isso, né? E ele não tá tendo esse volume de jogo muito grande. Então acaba sofrendo. Não tem jardas, não tem um volume de jogo para ter recepções e tudo mais. Um ataque que não tá fluindo muito bem. Então, a não ser que isso mude, tipo, de uma semana para outra e comece a utilizar o CeeDee Lamb ou recebendo 10, 12, 15 targets por jogo, ou então recebendo bolas mais em profundidade. A gente vai sofrer com ele, não tem jeito. Vai ter uma semana boa, duas, três semanas ruins, aí volta até uma semana boa e fica um tempo sem ter muita coisa, porque não tá inspirando muita coisa esse ataque com o Dak Prescott não conseguindo produzir nada. O Dak não tá bem. Inclusive, eu até dropei ele numa liga porque ele não tava fazendo nada. É brabo. Acho que tá mutado.
É, eu tava
Oi?
mutado e esqueci de falar. Cara, eu tenho a solução pro CeeDee Lamb começar a jogar bem, pô. É, demitir o Mike McCarthy. É a
Ah.
solução aí. Torcedor do Cowboys que tá me ouvindo. Inclusive, um amigo meu, torce pro Cowboys, me perguntou o que eu achava do Mike McCarthy quando ele saiu. Não saiu do Packers, foi pro Cowboys, né? Mas foi pro Cowboys depois de sair dos Packers. Eu falei, cara, boa sorte, tá ligado? Isso aí é puro suco de Mike McCarthy. E vai continuar sendo, tá ligado? A não ser que o deck vire um Aaron Rodgers da vida. Caô, desculpa, Mike McCarthy. Você me fez feliz algumas vezes. Mas é isso, cara. Se te lembra, eu esperaria a próxima janelinha para vender ele. E o próximo cara da lista, que eu também esperaria uma janela para vender, mas essa janela tá um pouco mais distante, na minha opinião, é o Miles Sanders, running back do Carolina Panthers. Que essa semana já foi, já tá fora, né? Por causa de
Apare
uma lesão no ombro, né?
isso,
Isso, tá fora
apare.
contra o Dolphins. Tem a bye na próxima semana. E depois tem três confrontos favoráveis em sequência. Então, assim, claramente, semana, obviamente, não dá pra vender, né? Tá fora. Na próxima semana tem bye. Então, acho que vender agora seria perder muito valor nele. Mas depois da bye, há esperança para o Miles Sanders que, se tudo der certo, se recupera durante essa semana e a próxima da bye, são 2 semanas aí para se recuperar. Na verdade, três, né? Se você contar a semana de descanso. E depois tem Houston, Colts e Bears. Em sequência, são três defesas que seguem bastante pontos para running backs. Mas eu não vejo o Miles Sanders também com o valor que a gente draftou no início da temporada, né? O cara que seria o Christian McCaffrey, parte 2, que. Não dá para acreditar, né? Porque ninguém é talentoso na liga como o Christian McCaffrey, então não tem como cravar que um cara vai ter as mesmas oportunidades que o Christian McCaffrey tinha, né? De correr mais de 20 vezes por jogo. Porque ele não é o Christian McCaffrey, ele não é bom como o Christian McCaffrey. Por mais que ele tenha sua relevância, não é o Christian McCaffrey. Então, dificilmente a gente vai ver o Miles Sanders tão ativo quanto o McCaffrey era na época de Carolina. E é isso, cara. Fantasy Football é volume. Não adianta ser um cara bom que não tenha volume de jogo. Ele só passou das 15 carregadas na semana 1 contra a Atlanta. Depois disso, foi tudo abaixo de 18. Foram 14, 9, 13, 7 carregadas. Tá sendo envolvido no jogo aéreo, tudo bem. Tem sua relevância também. Então, tá tendo um pouco mais de toque. Mas o que importa mesmo, que é com a bola na mão para correr, muito pouco, tá ligado?
Cara, eu draftei uma cena numa liga, na Cacau, inclusive, não esperando muita coisa, eu não esperava tanto dele, mas eu achei que ele fosse ser um cara para ser um flex bem seguro, assim, né? Tipo, até um, assim, para muita liga, um running back 2, assim, tipo, tal. Mas. E o primeiro jogo dele foi bom, né? Tipo, ele teve primeiro jogo que ele produziu, acho, mais de 100 jardas, tipo, totais, ou quase isso. Teve um
foram 98 jardas.
Então, assim, todo mundo imaginava que a gente fosse ver um Miles Sanders bem acionado, tendo bom volume de jogo, pá. Mas, cara, tá certo, assim, ele ficou meio, tá meio baleado, né? Já tem umas 3 semanas e tal, que ele tá meio baleado, mas eu acho que não é esse o problema, o grande problema, é um problema, mas não é o grande problema. Eu acho que o grande problema é o Miles Sanders em si, né? Tipo, ele não acho que ele não é, tipo, o cara pra ser um running back. Ele workhorse, o cara para dominar ali o backfield e tal. Nas últimas 2 semanas ele teve menos snaps que o Chuba Hubbard, menos corridas, até o target, a porcentagem, né, o target share foi igual, foi 5% para cada um. Não consigo ver o Miles Sanders tendo um valor. Assim, eu acho que a única coisa que pode ajudar é isso, ele ter esse calendário bom nas 3 semanas pós-bye. E ele conseguir, em algum desses jogos, se for no primeiro, ótimo, mas em algum desses jogos, produzir um ônibus de carregadas, ser um jogo bom dele, a ponto de, tipo, a galera ficar assim, pô, beleza, vai ser um cara... E tu não vai trocar ele por um running back 2, acho que vai ser bem improvável. Mas tu consegue tentar trocar por alguém que você consiga usar no flex, alguma coisa desse tipo, um wide receiver 3 ali, você consegue usar no flex, algum tight end que talvez, tipo, você consiga utilizar no seu time, já que é uma posição mais escassa e tal, talvez seja a única solução a você conseguir alguma coisa no Miles Sanders. Porque agora, sem ele nessa semana, o Chuba Hubbard pode ter uma semana produtiva e com isso, ele já vem...
O Rafa perguntou aqui, ó. E o Hubbard com o running back uma semana? O que a gente pode esperar?
Cara, assim, só para ter tirado o Brasil, eu acho que... eu tava falando sobre isso, né? Sobre o Chuba Hubbard. Ele teve uma semana produtiva hoje, contra o Miami, né? Que eles vão jogar.
Contra o Miami.
Não espero muita coisa, porque eu acho que o game script não tende a ser favorável pro Carolina. Mas ele vai ser o running back 1, então ele vai ter um volume, deve ter um bom volume de jogo, né? Mas não espero muita coisa dele. Eu acho que, assim, é um cara para você usar no máximo como um flex para semana. Acho que o fato dele ser running back 1 não pode ser... A gente tem aprendido muito isso, né? Principalmente esse ano com muito running back machucado, um problema, que o cara, tipo, titular machuca, aí o cara que tava no banco, ele teve alguns joguinhos bons como reserva, e vira titular, e a gente acha que ele já vai, tipo, porra, jogar bem pra cacete, tal, coisa assim, mas, cara...
Tem
um volume de jogo maior, Então, tem
top jeito. Top 3 recepções de temporada pra mim.
Quem?
O Madison, pô.
Madison teve um... Tá tendo uma temporada bem mais ou menos, tá produzindo tanta coisa, tá fazendo alguns números ok, mas nada demais. A gente viu, tipo, Joshua Kelly, reserva, porra, ele fez...
Joshua Kelly top 1, acho.
Aí o Eckler se machucou, jogos horríveis. Até o Ford, o Jerome Ford jogou bem ali com o Nick Chubb. O
Dillon também. Teve
um jogo não muito bom. O Dillon teve jogos ruins com ela. Esse último jogo foi bom, mas antes disso, né?
Era pra ser muito mais do que foi, tá ligado?
Teve alguns jogos bem assim. Então, eu não espero muita coisa. Acho que um flex do Martin, se precisar, beleza. Mas se ele tiver um jogo minimamente ok, isso pode implicar, tipo, numa divisão de backfield para outra semana, né? E aí pode ferrar mais ainda o Miles Sanders, não tendo um bom volume de jogo, em confrontos que poderiam ajudar a aumentar o valor de troca nele. Tipo, jogo contra Rios, um jogo contra Colts, eu acho. Então poderia ser jogos produtivos para ele. Mas se o Chuba Robô ficou bem, aí complica. Porque aí ele deve ter mais volume de jogo nas próximas semanas.
Só para fechar sobre o Ruba, para a gente passar para o próximo aqui, o Frank Wright, né, que é head coach do Carolina Panthers, falou que provavelmente o jogo vai ser um jogo de comitê, né, de running backs. O que não aumenta as chances do nosso querido Chuba Ruba, mas também acho que não diminui, né? Acho que acaba que fica no que o Matheus falou. E pode ser que isso impacte depois no. Nosso queridíssimo. Fugiu o nome agora.
Mas Sanders.
Miles Sanders, então aproveita essa janela aí, pós-bye, torce pra ele estourar numa semana, pra você vender ele na alta aí. Pra quem não ouve o nosso podcast. Quem não ouve o nosso podcast tem que sofrer
Perdeu.
amargamente e ser assaltado em todas as ligas. Essa é a verdade, a gente fala sem papa na língua aqui. Quem não ouve o Fantasy BR tem que ser passado para trás, pô. Que você vem para cá, ouve a dica para poder usar contra o cara que não ouve. Então, fica aí a dica para você. Aqui, ó,
Dica bônus.
dica bônus, né? O Kohler falando que tem ele ou o Damian Pierce para semana. Qual quem a gente coloca? Pô, complicado, porque o Damian, mas acho que eu irei de Damian Pierce, tranquilo.
Peace.
Mas o problema é que o Damian Pierce também falta. Tá faltando ali. Falta a virada de chave do Damon Pierce ainda.
É,
Você vê?
eu acho que vai começar. É,
Tomara. Pô.
Semana passada
Não aguento
foi
mais.
assim, a gente apostou. O Titus Howard e o Tanso
Vai
voltaram, né?
contra.
Então, os dois principais jogadores da linha ali. Vai ter mais gente voltando. É, mas isso aqui era um jogo muito difícil contra a Atlanta. Uma das melhores defesas contra o running back no
É
Fantasy.
melhor.
É, foi um jogo bem difícil. Eu acho que nas próximas semanas a gente tende a ver um
É,
Damian
o problema
Pierce
é que
mais
essa semana
utilizado.
isso é
É
contra o
contra a
Saints
Saints, eu
também.
acho. É, sim, é
Também
um
tá no
jogo
top
difícil.
5 ali.
É um jogo
É,
brabo.
mas
Mas
eu iria
ele
no Pierce qualquer
ainda
dia.
contra o negócio. Porque assim, ele é o cara que tá dominando o backfield. Semana passada, todos os toques. Nenhum running back tocou na bola, só ele. Seja corrida, seja recebendo, só ele tocou na bola. Então, assim, ele é o cara que tá dominando o backfield. E eu acho que o Texans tem assim, tá caindo na bola pra ele. A bola é tua, se vira, a linha
Se
ofensiva
vira aí, meu filho.
tá se reforçando, né? Tá jogando com quase todo mundo reserva, voltando nos titulares. Eu acho que aos poucos ele vai melhorar ainda. Eu acho que ele é um cara que pode ser uma opção de compra até, porque tá bem baixa, bem.
É, inclusive a gente colocou como compra essa semana, não
Eu acho
foi,
que
não?
sim. Acho que
É.
foi. Acho que foi.
Deixa eu ver aqui. Eu tenho quase certeza que foi dica de compra essa semana. Eu tô com ele algumas ligas. Ah, foi aqui, ó. Dica de compra, com certeza.
Meu
Eu tô
piercing, né?
com o Pierce em algumas ligas. Agora. Esqueci o que eu ia falar. Enfim, eu iria com o Pierce essa semana, mesmo com um confronto difícil. Torcendo pra ele dar uma estourada aí. Vamos passar pro próximo da lista aqui, então. Deixa eu ver quem a gente tem aqui agora. Vamos passar para os jogadores que a gente vai querer ter um pouquinho de paciência agora. O que que tu acha? A gente está com 42 minutos de
Vamos.
podcast já. Primeiro da lista, falando em Saints, pegando gancho aí de Saints, vamos falar de Chris Olave, né, cara? Chris Olave, que é draftado aí para ser a solução de muitos na posição de wide receiver, para ser aquele cara seguro. Foi bem as primeiras semanas, mas desde que o Derek Carr se machucou, deu uma caída, né, cara? E assim,
Sim.
obviamente impacta o jogo dele, não tem dúvida alguma, mas é um cara que tá preocupando muita galera.
Eu acho que a questão do Chris Olave, acho que foi mais o problema com o Derek Carr mesmo, assim. É, semana passada também, tipo, foi atípico, porque pegaram um time amador, semi-amador, que é o time do New England Patriots. Então, é realidade, né? Então, infelizmente,
Time
pô,
de universitário.
Tá bravo, cara. Olha, o GameScript, infelizmente, não ajudou o CrimsonLive, né? O time amassou e tal, tipo, não fez nem força, não pensou em receber muita bola nem nada. Essas duas últimas semanas e tal, tipo assim, na segunda semana, né? Tava sem o Derek Carr. Nas primeiras 3 semanas ele teve, assim, uma média de 32% de target share. Isso é um número bem respeitável de wide receiver, assim, tal, tipo, sendo bem acionado. Recebendo uns targets. Semana passada ele correu 100% das rotas, beleza, mas como a gente falou, não precisou forçar muito passes, nem nada e tal. Eu acho que é mais uma situação de momento dele estar mal, por isso que eu acho que a gente pode segurar o Olave, e eu acho que ele vai ter bons jogos aqui para frente ainda. Até partidas boas, ele tem uma média de jardas por target alta de 14. A gente falou do Cid Lamb um pouco tempo atrás, né? Era 8 a média de jardas dele por target. A tua live é 14, quase 15, sei lá. Então, tipo, é um número bem alto. É um cara que é bem acionado em bolas, tipo, média, longa profundidade. Então, tem tudo para ter bons jogos, jogos explosivos ainda no Fantasy ou Live. E acho que não deve demorar muito para isso acontecer, não.
Inclusive, semana passada, jogando contra o New England, ele tava com uma lesão, né? Acho que no dedão, se não me engano, no pé, alguma coisa no pé, não sei, uma coisa assim do tipo. Então, assim, cara, ele, extremamente saudável, o Derek Carr voltando, acho que tem tudo para crescer. Inclusive, entra também como dica de compra, não sei se a gente colocou aqui, deixa eu só ver. Acho que esse não entrou. Não é muita gente, se a gente for botar todo mundo que a gente compraria na semana, brincadeira. Mas, para
Infelizmente, não
mim,
dá para
entra
botar geral.
como dica de compra, porque é um cara que vem de 2 semanas em baixa. Tem mais um confronto difícil nessa semana contra o Texans, né? Pode ser que tenha alguma coisa relevante. Mas é um cara que depois desse jogo do Texans, tem Jacksonville, Colts, Bears e Vikings antes da bye. Então, assim, são quatro confrontos favoráveis para o wide receiver. Então, acho que talvez nessa semana, na próxima, seja uma boa semana para comprar o Chris Olave. E
Aproveitar
você que tem,
que
não
o Corrida
vende, né?
tá embaixo. Não. Dá para dar uma segurada ainda nele, que acho que vai render.
Cara, próximo na lista, a gente falou mais cedo do nosso queridíssimo Cid Lamb, e mencionou-o várias vezes, que é o Tony Pollard, running back do
Sim.
Dallas Cowboys. E assim, Tony Pollard, cara, é um cara que eu não tenho preocupação com ele. Eu acho que é um cara que desespera muita gente, porque nas últimas semanas não foi tão bem. Teve o um confronto contra São Francisco, que é um confronto difícil para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de atleta, quarterback, wide, OL, DL, tight end, todas as posições. São Francisco amassa todo mundo, nunca vi. Que eles conseguem fazer lá? É bizarro, eles batem em todos os lados do campo. E na semana 4 foi como o Matheus falou: foi uma massa contra a New England, então nem precisou o Tony Pollard correr, foram só 11 carregadas, né? A semana passada foram 8 carregadas, com quantas recepções? 4 recepções, não teve uma relevância ainda. Mas, cara, foram 2 semanas de game script completamente ruins para o Tony Pollard, sabe? São 2 semanas que eventualmente seriam semanas embaixo para qualquer running back, né, na situação dele. Então, eu não preocuparia com ele, não. Acho que não entra na dica de compra, porque acho que uma galera já tem uma noção sobre o que o Tony Pollard pode produzir. Mas se tiver alguém desesperado, compre. Nunca é demais, né? Mas, cara, o Tony Pollard é um cara que eu não me preocuparia, não. Eu ficaria tranquilo. A gente recebeu algumas mensagens sobre ele. Mas é um cara que me passa segurança nas próximas semanas, muito por conta dos confrontos que voltam a ser favoráveis. Nessa semana, inclusive, contra o Chargers, 26ª defesa, que mais 7 pontos aos running backs. Então, Tony Pollard, in Tony Pollard, we trust.
Cara, eu acho que o lance do Tony Pollard foi muito da lesão também. Ele tá meio baleado essas semanas. Acho que tá problema no ombro, acho que é ombro, com certeza. Então, assim, acho que é muito por isso. Tá meio
Ah, tem
baleado.
isso.
Então, eu acho
É
que.
shoulder, né? Ombro.
Então, acho que ele tá. Tu vê que na semana 4, no jogo contra o England, ele teve 54% de snap só. 54% na semana passada já cresceu um pouco, foi para 69%. Mas eu acho que, tipo, a questão dele, eu acho que é só alguns jogos ruins, assim, tipo, um GameScript. Acho GameScripts bem desfavoráveis. Primeiro, assim, o Contra New England, eu acho a questão de ter sido desfavorável é que foi um. Acho que foi tão favorável que ficou desfavorável. Aquele caso do. Tipo, o time quando tá ganhando, tu bota o cara pra correr e tal. Mas o lance é que quando tu abre uma time
Ficou tão
tão
fácil.
absurda que tu bota o time reserva. Aí acontece isso. E foi. Foi muito o que aconteceu até semana passada contra o San Francisco, né? O San Francisco meio que fez a mesma coisa contra o Dallas, o último quarto que jogou. Então, e semana passada, tipo, o Tony Pollard já meio, ainda meio baleado e tal. Acho que jogo difícil, um confronto complicado. Eu acho que ele vai se acertar, sabe? Vai se ajustar ali. Eu sei que tem gente que draftou assim. É porque tem aquilo, né? Tipo, tem muita gente que pega o cara e tá numa situação assim, tô 0-5, tô 1-4. Tipo, desesperado. Tipo, não tem como achar esperar, filho. Tem como esperar ele melhorar 2, 3 semanas e tal.
Não, não tem como esperar.
Isso é brabo. Acho que isso acontece. Eu acho que tem nesses casos, eu acho que você pode tentar trocar o cara. Eu acho que é ok. Se tentar trocar, tentar pegar dois jogadores ali num nível, num degrau mais baixo, para tipo, compor o seu time, para tentar ajustar o seu time em alguma outra posição, talvez você precise juntamente com o running back. Mas se então, o time tá tipo 3-2, até um 3-2 assim, tá ok, 4-1 ou 5-0, pô, tá tranquilão. Então, tipo, dá para segurar tranquilo o Tony Pollard. Eu acho que ele vai ter bons jogos, vai melhorar, tipo, deve melhorar da lesão, logicamente, aí aos poucos e tal. E a tendência é não termos games tipos tão bizarros como a gente teve nas últimas 2 semanas com Dallas Cowboys.
É isso, então. Fechamos a questão Tony Pollard. Só para responder o Felipe, que ele mandou para a gente, ele perguntou se a gente manteria o Mixon ou o Jonathan Taylor para a temporada, para o resto da temporada. Redraft PPR. Cara, eu torço para que a resposta a essa pergunta seja o Jonathan Taylor. Essa é a minha resposta para você.
Cara, é difícil, hein? Eu assim
Eu torço para que seja o Jonathan Taylor.
eu acho que eu ficaria com um Mixon, mas não sei porque eu sei que o tá com medo do Jonathan Taylor agora para esse último jogo, mas eu acho que ele vai crescer, logicamente.
Não, não acho.
Tem mais volume e tal. Mas o que me preocupa um pouco é a lesão do Anthony Richardson, né? Não sei como é que esse ataque vai render aí nas próximas semanas. Vai ficar fora um tempinho bom. Assim, eu ficaria
Complicado.
com o Mixon, mas bem apertado.
Eu acho que é pau a pau também. Por isso que eu falei torcer para ser o Jonathan Taylor, porque eu tenho o
É.
Jonathan Taylor na Dynasty. Eu não tenho o John Mixon em nenhuma liga. Então eu torço para que seja o Jonathan Taylor.
E é isso. Então, tem aí.
É isso. Para te fechar os nomes aí que a gente manteria uma paciência uma semana a mais com ele. Vamos falar de Jalen Waddle, wide receiver do Miami Dolphins, que a gente citou algumas vezes aqui também nessa semana, nesse podcast. Cara, o Waddle claramente, eu não sei se claramente, porque algumas pessoas têm uma visão um pouco diferente sobre ele. Mas assim, claramente ele ainda tá abaixo do que a gente draftou para ser, né? Eu acho que cabe essa afirmação, porque eu vejo a galera dando valor pro Edel abaixo do que ele realmente é. Eu acho que é um cara que pontua, o cara que ele tem tudo para ser um cara relevante pro Fantasy Football, sabe? Aqui, o Felipe mandou que também torce pro Jonathan Taylor, tem ele na Dynasty. É isso. Ou então troca ele, tá ligado? Porque aí tu vai ter o Mixon e o Jonathan Taylor. Então, qualquer jeito tu vai acertar. Vai ser win-win. Ou tu ganha uma, ou tu ganha na outra. Então, não tem como perder, por esse caso. Mas
Verdade.
voltando a falar do Errol, cara, é um cara que falta ainda, né? É um cara que ainda falta, a gente ainda quer ver mais dele, mas é um cara que eu teria paciência com ele. Eu não trocaria, não tentaria trocar, até porque não tá no valor que a gente draftou ele. Tá num ataque muito potente, né? Com o ataque do Miami Dolphins. E tende a crescer nas próximas semanas. Essa é a minha expectativa sobre o Waddle, sabe? Tem um volume de jogo ali que pode melhorar, mas na semana passada, por exemplo, já foi muito bom, foram 10 targets contra Giants, e, então se ficar algo em torno disso aí, eu acho que o Elo pode ser um cara a crescer nas próximas semanas.
Eu acho que a questão do Jalen Waddle foi mais... Eu acho que ele vai ser um cara mais, tipo... É bom ou bust, tipo, ele não vai ser um Tarkill toda semana.
Ah, isso aí é longe de...
Mas o Jalen Waddle, ele vai ter jogos absurdos, vai ter jogos muito bons, cara. Ele tá com um volume de jogo bom. É, na semana 4, que não foi bem, né? Foram 3% de target share pra ele só, mas... É aquilo, né? Tipo, ficou uma semana fora e tal, era dúvida pro jogo. Era protocolo de concussão, beleza e tal, mas era dúvida pro jogo. É, demorou pra ser liberado, tal, essas coisas. Mas a questão aí, tipo, a gente viu que na semana passada, que você falou, 10 targets, tipo, 36% de target share pra ele. É, o Tarquinho saiu meio baleado do jogo, mas não deve ser problema nem nada, tipo, tá ok. É, ele é um cara que não é tão alvo assim em profundidade, mas tem um bom volume de jogo em profundidade também. Eu acho que, tipo, vai ter jogos que ele vai explodir, vai ter jogos que ele não vai, mas eu manteria. Eu acho que o Dillon é um cara que você pode manter, porque eu acho que a tendência é a gente ver, tipo, sei lá, eu acho que aqui ele é o típico caso daquele running back, aquele wide receiver 2 que vai jogar 5 jogos e vai ter 3 jogos muito bons e 2 jogos ruins, sabe? Eu acho que ele é essa tendência. 3 jogos muito bons, produtivos e tal, e 2 jogos abaixo que parece que, tipo, o maluco não faz nada. É, eu acho que é esse o caso. Porque vão ter jogos que simplesmente o Miami Dolphins vai correr 500 mil vezes com a bola, como tá acontecendo algumas vezes. Vai ter jogos que o Tyreek Hill vai ter todas as bolas do mundo e vai terminar a semana com 300 jardas e 3 touchdowns. Mas em alguns jogos o Jalen Waddle vai sobressair. Porque o cara é muito bom. Ele poderia ser o wide receiver 1 aí, pelo menos, sei lá, metade dos times da NFL. E o Tua tá numa temporada muito boa. Eu troquei ele numa liga agora há pouco, mas situação mais ocasional. Tipo, meu time tava muito mal, precisando de um problema em outra posição e tal. Eu troquei. Mas eu acho que o Dinamarca é um cara que você pode manter. Acho que não tem um desespero para trocar o Dinamarca, até porque ele não vende jogos bons. Acho que ninguém vai dar um valor muito alto por ele. E ele é um cara que pode explodir tranquilamente muitas semanas. Muitas semanas. A gente draftou e eu ainda acredito que ele seja um dos 3 melhores ali, o wide receiver 2 pro Fantasy ainda.
É. Eu também confio tranquilamente nele nas próximas semanas para ser um wide receiver 2. Tá ligado?
É.
Eu não troco ele não por conta do valor, mas mesmo que ele estivesse mantendo a média, eu acho que ele pode fazer mais ainda, tá ligado? Então. Longe de querer trocar o nosso queridíssimo Jalen Waddle. E agora, para vocês terem a prova social, como diriam os social media, para quem mexe com marketing sabe o que é prova social, vamos falar de 2 nomes aqui que a gente pediu para vocês terem paciência. Não sei se foi na semana passada ou na semana retrasada. Mas são 2 nomes que a gente falou aqui que iriam melhorar e eles melhoraram. Jamar Chase e Bryce Hall. Então, sim. Muita gente esperada com o Jamar Chase. A gente explicou a situação do Jamar Chase.
Jamar Chase foi bizarro.
Que, assim, o cara claramente foi draftado para decidir jogos, igual o Justin Jefferson. Acabou que o Justin Jefferson foi para injury reserve. Vai ficar pelo menos 4 semanas fora. E o Jamar Chase bombou, filho. 52 pontos semana passada, eu acho, se não me engano.
Exato. Deixa
eu
ver aqui. Foi.
52 pontos, é isso? Pô, foram 19 targets, 15 recepções, 192 jardas recebidas e 3 TDs. Então, assim, cara, a gente sabia que isso aí uma hora ou outra ia virar chave. Falou isso, bateu na tecla aqui quando a gente estava falando tanto do Jamar Chase quanto do T. Higgins, mas o caso do T. Higgins é um caso à parte, porque tá passando por outras coisas, além do da produção do ataque do... Além da produção do ataque do Bengals, mas, cara, era óbvio que o Joe Burrow uma hora ia clicar, a lesão do Joe Burrow uma hora ia deixar de ser um fator, e esse ataque ia virar chave. E foi o que aconteceu, tá ligado? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Essa é a verdade.
Ah, não, agora esquece.
Agora esquece, porque assim, já Jamar Chase vai fazer 50 pontos toda semana? Não, não vai. Óbvio que não vai. Mas tem tudo pra voltar a ser o cara que a gente draftou ele pra ser, sabe? Ser o cara que decide jogos. Pô, tem uma relevância aí semanal boa, principalmente nas ligas de PPR. Isso, foi o que eu falei lá no, na, um pouco mais cedo na live. Quem ouve o Fantasy BR, aproveita, pô, pega as dicas e compra os jogadores na baixa. Porque era óbvio que o Diamantis, em uma hora, uma ou duas semanas, ia clicar e voltar a ser o Diamantis que a gente espera dele.
Ah, não, que teve de gente desesperada com ele vendendo e fazendo um monte de coisa. Foi loucura, pô. Essas últimas 2 semanas, assim, até entendo, o pessoal tava desesperado, o time tá muito mal, perdendo tudo e quer entender, mas é o Jamar Chase, né, cara? Não era qualquer jogador ali, tipo, que tava sem QB e tal, a gente sabia que o Joe Burrow tava meio baleado. Problema na linha ofensiva que a gente falou semana passada, a gente falou, tipo, assim, era só a linha ofensiva melhorar minimamente, o Joe Burrow, tipo, conseguir alguma coisa, porque, assim, o problema, eu acho, não vou dizer nunca, mas praticamente nunca vai ser o Jamar Chase. Mas é
Não, vai ser o Jamar Chase.
muito difícil ele ser o problema, entendeu?
Jogar com a mão só, talvez seja, mas com as duas nunca vai ser.
Ele vai sempre estar lá, ele vai ganhar de basicamente todo mundo na marcação, ele vai conseguir basicamente tudo. É o time cooperar minimamente que o cara vai produzir. E a gente vê, vai ver isso acontecendo agora na temporada várias vezes. O Bruce Hall, eu acho que tem um pouco disso, mas o problema do Bruce Hall é que o time, né, não é tão bom quanto o do Bengals, então. O Bruce Hall explodiu nessa última semana contra o Denver, jogou pra caceta, jogou muito. Foi um dos melhores running backs dessa semana, se não sei se foi o melhor, foi um dos melhores. Mas ele não é aquele cara que a gente, assim, ah, pô, toda semana vai explodir agora, não, não dá pra botar
Não.
essa mão por ele. Pelo Jamar Chase, você consegue, tipo, confiar que sim, que ele vai ter uma regularidade de jogar bem. O Bruce Hall não dá pra gente ter essa regularidade porque não é um ataque muito produtivo e tal. Não vai pegar o Denver toda semana. Foi Denver, né? Se foi Denver semana passada,
Foi
não tava
Denver,
toda
foi Denver.
semana. Mas o Bruce Hall, como ele é muito bom, ele é um cara, tipo, acima da média, né? Tipo, foi draftado para ser um talento, tipo, único na posição, a tendência é ele ter bons jogos e até pela questão do time começar a dar mais a bola para ele, né? Pelo que parece, não vai estar mais em contagem de snaps, o cara vai jogar, tipo, o que for necessário, ele vai estar em campo. E vai ser bola para ele. Agora ele é running back 1 e o Dalvin Cook é running back 2. É tipo um A e um B. É Bruce Hall 1 e Dalvin Cook 2. Ponto, acabou. Então a tendência é a gente ver o Bruce Hall tendo um bom volume de jogo daqui para frente. E vai depender um pouco do time, né? A ofensiva trabalhando bem, o Zach Wilson conseguindo produzir um nesse ataque. A gente vê o Bruce Hall também sendo um cara tendo um fator bom que muita gente já estava dando como perdido. Eu achei que ele fosse. Eu não esperava tanta coisa do Bruce Hall, não, assim. Nessa última semana ele explodiu. A gente imaginava que ele fosse jogar muito bem nessa última semana. A gente falou, vamos esperar, porque era uma semana muito forte dele. Aí agora vem a questão. Vai vender? Vai confiar que ele vai jogar bem? Eu acho que dá pra você esperar um pouco e confiar nele, porque ele é muito bom. O maluco é muito bom, cara. É muito bom.
O que mais me pega no caso dele é a sequência de jogos positivos que tem, tá ligado? Tirando essa semana que é contra o Philadelphia Eagles, vem bye, depois é Giants, Chargers, Raiders, Buffalo e Miami. Até a semana 11, pode ser que Buffalo e Miami tenham mudado alguma coisa. Mas, cara, esses três confrontos depois da bye são ótimos confrontos para running back, sabe? São confrontos ali que podem impacta bastante a pontuação do Bruce Hall no Fantasy Football. E eu acho que o ponto mais interessante foi o que a gente falou semana passada e repete essa semana. A tendência é que a gente vê um Bruce Hall mais ativo nesse ataque, recebendo mais bolas, tendo o Dalvin Cook claramente como running back 2. Porque assim, se você juntar as últimas 3 semanas do Bruce Hall, foram 4 tentativas de corrida, 12 tentativas de corrida, e 6, dá exatamente 22 carregadas, que foi o que ele teve no jogo contra o Denver. Então, assim, da semana
Exato,
2 a
tem
4,
jeito.
2, 3 e 4, ele teve o mesmo número de corridas do que a semana 5. Então, obviamente, isso é um fator para se observar. Essa semana contra o Philadelphia Eagles, pode ser que ele não tenha uma boa semana, pode ser que seja uma semana em baixa dele, mas depois da bye, são pelo menos aí 3, 4 semanas de confrontos favoráveis, onde ele pode voltar a ser relevante, mas é como a gente falou. Se você está esperando que ele vai ser o cara que vai fazer 25 pontos na semana, não vai, tá ligado? Não é o Jamar Chase.
Se você encontrar alguém que ache isso, pode ser uma boa para você
Vende.
trocar.
Exatamente.
Porque tem gente que, cara,
Exatamente.
um cara muito bom, chegou com muita expectativa. O cara já tem aquela galera que confia muito nele, que acha que em qualquer momento que ele tem um grande jogo, que assim, porra, tipo assim, desaflorou, filho, agora esquece, desencantou, agora o maluco vai brilhar. É o mesmo caso um Kyle Pitts da vida. O Bruce Hall muito mais, mas pô, o Kyle Pitts também tem isso. Tá jogando nada. Tem um jogo muito bom, como teve semana passada, tipo, um jogo bom. A galera já acha, caraca, o Kyle Pitts voltou, tipo, chegou, agora, porra, vai...
Agora vai.
É, tipo, tem muito, não tem jeito. Pô, isso tem muito. Mas todo mundo tem isso, mas alguns nomes ficam muito em evidência, né? Tipo, ainda mais esses caras novos que, tipo, não estão muito bem e tal, e às vezes a gente acha que precisa de um jogo o cara mudar a vida na NFL. Então,
não é assim. E é isso então, cara. 1h05 de podcast já, 1h05 de live. Quer falar mais de algum nome? Tem mais algum nome que a gente queira? Acho que não, acho que foram todos.
Eu acho que é isso, cara.
O Gostosão chegou no finalzinho da live para aparecer aqui. O Pitch nunca entregou no Fantasy o que prometia. É isso. É o famoso prometeu tudo e não entregou nada desde
nada,
semana.
Nada.
De 2021. É o terceiro ano dele, né? Segundo.
Terceiro? Acho que é o segundo.
Segundo. Então, desde 2022, né?
É. Kyle Pitts. Nada. O Atlanta Falcons simplesmente...
Inclusive, vou agitar uma ação coletiva contra Kyle Pitts, pra quem se sentir lesado por ele no Fantasy. Tipo,
cara, se ele trocar de time, se conseguisse trocar ele de time, assim, eu tenho certeza que ele explodir. Ele é um cara que tá sempre em campo, correndo rotas. É um cara que sempre corre boas rotas. Mas, assim, tem a estatística, antes de a gente terminar, ele é o líder, eu acho. Ele era o líder. Acho que foi antes da semana passada, tá? Ele era o líder em rotas percorridas, né? Entre os Tyrants e NFL. Tava top 10 lá em todas as estatísticas e tal. Aí tinha a estatística de catchable target, né? Bolas que eram alcançáveis, que ele poderia ter pego. Que, tipo assim, minimamente, tipo, o cara consegue pegar a bola. Uhum. E os Tyrants tinham uma média de, tipo, 80%, 85%, 90%. Porque Tyrants, normalmente, isso aí, passe curto, passe de 5 jardas, 6 jardas, bola mais curta. E o Kyle Pitts era, tipo, era 53%, 52% o número dele.
Basicamente, então, mais agressivo.
O cara, basicamente, todas as bolas que vão na direção dele, não tem como ele pegar. Então ele tá em campo, recebe às vezes um bom número de targets, muitas vezes não, mas percorre muitas rotas, tá indo ali e tal. E quando a bola vai, tipo, se ele recebe 10 targets, 5 são bolas que ele consegue pegar. Tipo, e não quer dizer que ele vai pegar, são bolas que ele tem a condição de pegar, né? Nem quer dizer que ele vai pegar a bola, mas, pô, aí fica impossível jogar assim.
É isso. Então já fica a última dica aí do podcast, dica de venda do Kyle Pitts, para você que não vendeu ainda. Então é isso, rapaziada. Mais uma semana de podcast aí. Falamos bastante nome aqui. Acho que foram 8 a 10 nomes, porque estavam no script aqui 8 nomes, mas a gente sempre acaba falando de mais jogadores que vocês mandam aqui, ou temas Sim. que surgem durante a live. Hoje, lembrando que sai o nosso post de dúvida, então manda lá pra gente que a gente recebe, a gente responde, na verdade, entre amanhã e domingo de manhã, porque domingo de manhã, não esqueça, tem jogo em Londres de novo. Torcendo para essa quantidade de jogo em Londres vir para o Brasil, né? Imagina, 3 joguinhos de NFL no Brasil. É loucura. Aí vai ser dica de fantasy ao vivo. A gente vai estar lá dentro do jogo, né? Mas é isso, rapaziada. Grande abraço aí, boa sorte para vocês essa semana. Menos para o Matheus, que está me enfrentando em duas ligas. Mas dá para a gente filmar um acordo aí, né? Você ganha uma, ganha outra, ficar todo mundo feliz.
Eu tô indo nessa. Então,
é isso. Um abraço, rapaziada. Obrigado por todo mundo que esteve com a gente essa semana. Compartilhe nosso podcast aí com os amigos que não jogam no Liga com vocês. Quem joga com o Liga com você, não compartilha, não. Brincadeira. Mas é isso, rapaziada. Valeu. Tamo junto, Matheus. Até semana que vem. Abraço.